DW. Jornal da Manhã.
Eleições em Moçambique. Candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, vence em Cabo Delgado e na cidade de Maputo.
Daniel Francisco Chapo, 53,68%. Venâncio Antônio Bila Mongani, 33,84%.
Enviada especial da DW para as eleições em Moçambique traz as últimas informações sobre a situação em Maputo. Na província da Zambésia, a repetição da votação é manchada por violência e acusações de suborno. E ouça neste jornal mais um episódio da rádio novela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Eu sou Tainá Mansani e você ouve a DW África. Continue conosco. As comissões de eleições da cidade de Maputo e em Cabo Delgado revelaram neste domingo os resultados das eleições gerais realizadas a 9 de outubro em Moçambique. O candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, venceu em ambos. Em Maputo, o anúncio foi feito em uma conferência de imprensa pela presidente da comissão provincial, Ana Chemani.
Daniel Francisco Chapo, 53,68%. Venâncio Antônio Bila Mongani, 33,84%.
Seguiu Sossufu Momadi, apoiado pela Renamo, com cerca de 9%, e Lutero Semango, apoiado pelo Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, com cerca de 3% dos votos. Reagindo neste domingo aos resultados que deram vitória a Chapo, o secretário da Frelimo na capital moçambicana, Antônio Niquisse, adiantou-se.
São, portanto, resultados justos, que foi uma eleição bastante transparente.
Em Cabo Delgado, Chapo também venceu. Em números, o total de 17 distritos, com cerca de 66% dos votos, seguido por Venâncio Mondlane, com cerca de 23% dos votos. Em terceiro lugar, ficou Assuf Momadi, com algo em torno de 8%, e por último, Lutero Semango, com quase 4% dos votos. Esses resultados demonstram até aqui uma tendência preocupante para Renamo, que tende a perder o posto como principal partido de oposição em Moçambique, enquanto Podemos, de Venâncio Mondlane, avança. Segundo o analista Jaime Guiliche, ouvido no sábado pela DW África no programa especial Moçambique pós-eleições:
se os resultados eleitorais ou as tendências dos resultados que estão a ser partilhados oficialmente pelos órgãos de gestão eleitoral, se permanecerem estes, nós teremos uma situação em que a Renamo deixará de ser a segunda maior força política e passará para a terceira posição.
Na província da Zambésia, este fim de semana, a Renamo pediu a anulação do apuramento dos resultados em 8 distritos da província, alegando que seus delegados foram impedidos de fiscalizar o processo. A denúncia foi apresentada ao STAI e destaca irregularidades nos distritos de Namakurra, Gurué, Milangue, Pebani, entre outros. Já o candidato, apoiado pela Renamo, a governador da província da Zambésia, Manuel de Araújo, partiu este fim de semana numa missão pela Europa e pelas Américas para o que chama de denúncia à suposta fraude nas eleições gerais moçambicanas de quarta-feira. Mas outras denúncias este fim de semana também têm manchado o pleito. Em Nampula, o diretor do STAI, Evaristo Vileta, foi detido com outros 4 funcionários sob suspeita de desvio de 1,3 milhões de meticais, cerca de 18.600 euros, destinados ao pagamento de subsídios a membros das mesas de voto. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, está investigando o caso. Contra todas as expectativas, o candidato da Frelimo às presidenciais está com larga vantagem na contagem de votos na província de Maputo, de acordo com a CNE. O fenômeno Venâncio Mondlane, que deu sinais de ser mais popular, está bem longe de Daniel Chapo na corrida. Desde o anúncio do apuramento provincial, entretanto, nota-se uma maior presença policial nas ruas da capital moçambicana. Nádia Sufo, fala-nos do ambiente na cidade de Maputo. Nádia, qual é a situação no local?
Logo após a divulgação do edital de apuramento provincial das eleições de 9 de outubro na província de Maputo, os membros e simpatizantes da Frelimo celebravam os números que apontam vantagem para o candidato presidencial do seu partido, Daniel Chapo. Mas nas mediações do recinto, onde os órgãos da administração eleitoral anunciaram os dados da fase de apuramento, vários agentes da polícia estavam no local. Também noutros locais da cidade de Maputo circulavam viaturas policiais blindadas. A DW África viu algumas delas na popular Avenida 25 de Setembro, no começo da noite de ontem. Há a percepção de que o governo da Frelimo receia uma convulsão popular motivada por um descontentamento em relação aos resultados eleitorais. É que o segundo candidato presidencial mais votado, Venâncio Mondlane, é muito popular no seio dos jovens, muitos deles descontentes com o atual governo, que não hesitariam em sair à rua para protestar contra eventuais casos de fraude ou de ilícitos eleitorais. Nádia Sufo, DW. Voz da Alemanha.
Obrigada, Nádia Sufo, enviada especial da DW a Moçambique. E hoje perguntamos como avalia a vitória de Daniel Chapo da Frelimo na cidade de Maputo e em Cabo Delgado. Bernardo Cuba Conde escreveu: tudo isso é um teatro eleitoral similar a que sempre se faz em Angola e também em Angola e na maioria dos países africanos autocráticos. Mais comentários à frente nesta emissão. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Ministério da Defesa Nacional manifestou este fim de semana total abertura e disponibilidade para uma investigação transparente e imparcial a alegações de que as Forças de Defesa e Segurança cometeram atrocidades na província de Cabo Delgado, no norte do país. Dezenas de guineenses protestaram este sábado em Lisboa contra o presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló. Um dos organizadores da manifestação, que juntou algumas dezenas de pessoas em Lisboa contra o governo da Guiné-Bissau, pediu a intervenção de Portugal para que as regras democráticas sejam cumpridas neste país africano. Em Angola, cerca de 44% da população está sem acesso à água potável, situação que continua a preocupar o Ministério de Energia e Águas. A situação é dramática, apesar dos avultados investimentos no setor e dos diversos recursos hídricos que o país dispõe, avançou o Novo Jornal. Em São Tomé, o primeiro-ministro Patrice Trovoada criticou este sábado o presidente da República daquele país por vetar 5 leis sobre a reforma da justiça sem recorrer ao Tribunal Constitucional, sublinhando que o chefe de Estado não é juiz em matéria constitucional.
DW África. Deutsche Welle.
Na província da Zambésia, a repetição da votação na autarquia de Maganja da Costa este fim de semana terminou em agressões físicas que teriam sido causadas por um observador eleitoral. Houve também acusações de suborno. Marcelino Mueia tem os detalhes.
As escaramuças na Maganja da Costa começaram por volta das 11 horas da manhã do sábado, quando o secretário de um dos bairros da autarquia teria tentado se aproximar da Assembleia de Voto com uma lista nominal e um boné vermelho do Partido Frelimo. À noite, por volta das 20 horas do sábado, um observador eleitoral do Conselho Nacional da Juventude foi acusado pelos membros de Podemos e da RENAMO de tentar subornar delegados de candidatura da RENAMO, além de outros membros da mesa de votação, com 30 mil meticais, cerca de 438 euros. O observador foi neutralizado por populares quando tentava fugir após a denúncia dos delegados. Foi gravemente espancado pelos membros de Podemos e da RENAMO e, em seguida, levado ao comando distrital da polícia local. Eduardo Ladria, mandatário da RENAMO, classificou as eleições repetidas deste sábado como uma das mais violentas, apesar de apenas ocorrerem em 4 assembleias de voto. No dia 9 de outubro, haviam 175 assembleias de voto.
Ele trouxe os valores, ele negociou primeiro com os delegados. Depois, quando tudo levava a crer que estava acertado, pronto, foi o que se viu. 25 mil. Tiraram 15 mil, entregaram um deles. 10 mil, entregaram os outros da Renan. Houve empurrada, ou envolveu pancadaria e tudo isso. Foi o mais conturbado.
O vice-presidente do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, no distrito da Maganja da Costa, Castro Nathaniel, disse à DW que foi difícil controlar os ânimos no sábado, após as alegadas tentativas de subornos aos delegados de candidatura por um observador eleitoral do Conselho Nacional da Juventude para favorecer a Frelimo. Entretanto, o caso foi encaminhado às autoridades.
Ele tentou ter 3 delegados de candidatura e perguntado a ele, ele não teve resposta como justificar aquilo ali. O processo está em tribunal.
Na província de Zambésia, as eleições decorreram em 2 autarquias, na Maganja da Costa e no Gilé. De Gilé, por outro lado, a situação este sábado foi descrita pelas autoridades como calma. A Comissão Distrital de Eleições de Quelimane anunciou os resultados parciais da votação por volta das 19 horas deste domingo, 4 dias depois do escrutínio. O vogal do Movimento Democrático de Moçambique, António Cigarro, entende que a demora para anunciar os resultados deveu-se ao desaparecimento de algumas atas. As atas foram posteriormente descobertas nos armazéns do STAE.
O processo demorou por causa deles. Ficamos 3 dias lá. Tinha outros papéis que tinham ficado. Devia-se buscar esses papéis para pôr também de novo na conta. Achou no armazém.
Climar para DW, Marcelino Moenha.
DW Notícias.
Ataques israelitas no Líbano feriram nos últimos 3 dias pelo menos 5 capacetes azuis da ONU. Há 3 semanas que Israel realiza uma intensa campanha de bombardeamentos contra o sul e o leste do Líbano, assim como contra a capital Beirute, além de uma ofensiva terrestre. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, lembrou que ataques contra capacetes azuis podem constituir um crime de guerra. O presidente norte-americano Joe Biden deverá visitar a Alemanha a partir da próxima sexta-feira, inicialmente prevista para os dias 10 a 13 de outubro. A visita tinha sido cancelada devido ao furacão Milton, que atingiu o estado norte-americano da Flórida na noite da última quarta-feira e já causou 23 mortos, segundo o último balanço divulgado pelas autoridades. Mais de 1.000 equipes de resgate trabalhavam ontem no terreno. O Brasil vê a reaproximação política com o continente africano como uma das suas prioridades diplomáticas. É uma prioridade, resumiu o diplomata brasileiro Mauro Vieira ao fazer o lançamento do Fórum Brasil-África, que reúne entre segunda e terça-feira lideranças brasileiras e africanas e que este ano terá como tônica o investimento em infraestrutura para desenvolvimento sustentável no Brasil e em África. E a terminar o desporto, na qualificação para a CAN 2025, Angola venceu o Níger e está a 1 vitória da CAN. Já a Guiné-Bissau perdeu por 1-0 no Mali e atrasa-se na corrida para o torneio. Moçambique empatou com o Eswatini na qualificação para a CAN 2025, mas continua com o primeiro lugar no grupo. Fique agora com mais um episódio da rádio novela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindo ao 19º episódio do audiolivro Contra o Crime. O desafio do plástico, escrito por James Mohando. Depois do presidente da República ter decretado a proibição do uso de plástico descartável, os vendedores do mercado de Songa, incluindo a Maria Rosa, estão a ter dificuldades em adaptar os seus negócios. O que poderão eles fazer? Os vendedores estão neste momento reunidos para discutir este tema. E é para lá que vamos.
Uma multidão considerável dirigia-se do bairro pobre de Songa para o centro da cidade. Homens, mulheres e até crianças caminhavam. Dançavam e cantavam slogans amaldiçoando o governo por espezinhar os mais pequenos. Como deveriam eles fazer negócio sem plástico descartável? Questionavam. Queixavam-se de detenções arbitrárias e humilhações. No comando da marcha estava uma mulher de cerca de 60 anos que se sobrepunha à maioria dos proprietários das bancas. Era ela a porta-voz das pessoas do mercado.
Gente do mercado, viva!
Gritava ela, e a multidão respondia.
Viva!
Finalmente chegaram à praça do governador. A mulher levantou a mão e o silêncio impôs-se entre a multidão quando se ouviu um som de uma sirene. 5 carrinhas de polícia pararam e dezenas de polícias saíram com bastões na mão. Ficaram parados ao lado das viaturas, com um ar ameaçador, enquanto seu líder, o agente Lucas, gritou ao megafone.
De que fala a polícia de Songa?
Estão a realizar manifestação ilegal. Dispersem-se imediatamente!
A multidão começou a entrar em pânico. O agente Lucas, impaciente como sempre, ordenou aos seus homens que mostrassem o poder do governo. E foi aí que o inferno começou. Subitamente, um grande veículo que parecia um caminhão dos bombeiros começou a cuspir água. A polícia estava a usar gás lacrimogéneo líquido para dispersar a multidão. Nesta altura, já os outros polícias atacavam os proprietários das lojas com os seus bastões, batendo-lhes sem piedade. Em todo o lado havia pânico e caos. Maria Rosa não conseguia ver nada. As dores que sentia em todo o corpo estavam a tornar-se cada vez mais intensas. Os pés passavam a centímetros do seu rosto, à medida em que a multidão tentava fugir da Praça do Governador. A última coisa que Maria Rosa sentiu foi uma bota pesada no tornozelo, seguido de uma dor tremenda a subir pela perna acima. Ela gritou e depois desmaiou.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao nosso Espaço do Ouvinte. Como avalia a vitória de Daniel Chapo na cidade de Maputo e em Cabo Delgado, mais comentários nos chegaram através da rede social Facebook. Mindinho Cuna, perdão, escreveu: esses atos de corrupção e falta de transparência na contagem dos votos não só minam a confiança da população nas instituições democráticas, mas também colocam em risco os princípios fundamentais da justiça e da igualdade no direito ao voto. É inaceitável que resultados contestáveis sejam apresentados como legítimos, especialmente quando há tantas evidências de práticas antiéticas, é o que escreve este nosso internauta Mindinho Cuna. Valdemiro Gulela escreve: eu sou da ideia, a minha ideia é que esse dinheiro que gastam em cadernos e canetas para votos em todo o território nacional a pagar MMVS é uma perca de tempo e dinheiro. Deviam fazer um sistema eletrônico de votação onde o cidadão vota e os resultados estão logo no ar. Por que de tantos anos para saírem resultados? Por que de tantos papéis e urnas para depois transferirem os números para computadores e depois voltarem aos papéis? Euclides Sacani escreve: ou nos resignamos com a tirania ou vamos defender o nosso voto com patriotismo. Moçambique é dos moçambicanos e não é de um grupo de tiranos vassalos, de colonos acobertados por europeus interessados nas riquezas que não são o bem-estar do povo. Você e eu, que votamos no Venâncio Mondlane e no Podemos, vamos defender o nosso voto. Foi o que escreveu este internauta Euclides Sacani. Muitos outros comentários nos chegaram através da rede social Facebook, podem ser consultados por você, internauta, e ouvinte que nos ouve. Agradeço desde já a participação no nosso Facebook. Voltamos logo mais com o Jornal da Noite. Até lá. Tenha um excelente dia.